Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonino Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida ad eterno. Saudações leoninas, caros ouvintes, estamos aqui reunidos para um sétimo episódio com o nosso companheiro Parteu, de volta aqui ao combate, e com um convidado muito especial.
Eu já estive no último, Manel.
No último não, pá, estiveste no penúltimo.
Ah, pois não, estive no penúltimo. Pois. Se calhar ainda não ouviu o último.
É verdade.
Também não
é. Tem que ouvir o último com o nosso companheiro Diogo Travassos. Mas hoje temos um...
Sobrinho neto de José Travassa.
Exatamente. Hoje temos... Hoje temos connosco um grande leão. Ele é conhecido por mostrar bastantes vezes o seu rabo aos adversários. É também conhecido pelos seus dotes musicais e falta de ritmo. Connosco, Kuon Tour. Que eu aproveito para lhe fazer a primeira pergunta, Afonso. Apresenta-te e conta-nos onde é que foi a primeira história de amor ao Sporting Clube Portugal que tu tiveste assim na tua vida.
Boa noite, Manel. Boa noite, Partiu. Muito obrigado por este convite, por estar presente neste grande podcast, Sporting de Vida. Boa noite a todos os nossos fãs, seguidores e ouvintes aí em casa. A minha primeira história de amor ao Sporting, que começa com 3 anos. Não começa em casa, porque nem o meu pai, nem a minha mãe são fãs, adeptos ou simpatizantes de qualquer outro clube de futebol. Foi na escola, sim, que este amor surge. E surgiu com um outro amigo nosso, também faz parte dessa comunidade da vida, que me começou a mostrar aos poucos o que era o Sporting. E, primeiro com os equipamentos, com os peluches, com bolas de futebol. Começou-me a puxar também para o futebol. E nos regressos a casa, recordo-me que o pai dele tinha uma cassete fantástica da Juveléu, com os grandes êxitos de Só Eu Sei Porque Não Fico em Casa. Enfim, e depois disto, andei a chatear com os meus pais, porque queriam um equipamento, e lá cederam à pressão e ofereceram-me um equipamento, mas não passou muito além disso. Tinha, sim, também, no mesmo prédio, um vizinho maluco, um fanático do Sporting. Então, quando o Sporting jogava lá ia à casa dele ver o jogo. Mas esta loucura ficava só comigo. Quando tenho 4 anos, nasce o meu irmão. Óbvio que não foi com 1 ano que começou a gostar do Sporting, mas também seguiu as pisadas do irmão e esta paixão. E então já éramos dois a fazer força para ir ver o Sporting. Eis não quando, salvo erro, ano de 2008. E lá vamos ver um Sporting Rio Ave com o meu pai. Eu e o meu irmão vestidos a rigor, o meu pai apenas com um cachecol. E para ele, vamos dizer que queria era que os filhos estivessem contentes, se o Sporting ganhasse para ele melhor. Para mim e para o meu irmão, era vida ou morte, estreia no estádio, tem que ser com vitória, porque menos do que isso, mais valia ter ficado em casa do vizinho a ver o jogo. E foi assim, resumidamente, começou este amor.
E o teu pai não é do Sporting, Afonso?
Não. Liga? De todo. Hoje em dia, sim, o Sporting ganha, o Sporting perde. Há um jogo e pergunta, então, o que é que achaste do jogo? Rapaz, jogamos bem, jogamos assim. Mas ir ao estádio, não. já o tentei puxar várias vezes, aliás, tento comprar bilhetes para a família e depois me disse, não vale a pena. Temos de ficar em casa. Ou seja, a maluquice só ficou na geração dos filhos.
E foram os filhos que passaram a maluquice aos pais, neste caso.
Os filhos depois passaram a maluquice aos pais. Sim.
Muito bem.
Não havia em casa cascóis ou bandeiras ou camisolas de esportes, e hoje em dia isso já há. Nos nossos quartos, evidentemente, ou na sala, ainda não chegámos a esse ponto, mas tudo.
E Afonso, tu depois, quando te tornaste adulto, ou seja, maioridade e alguma independência financeira, começas a ir mais vezes ao estádio. Como é que isso começou?
Quando estava na escola, ia ao estádio, não tinha lugares aqui, em box, mas ia comprar bilhetes a burro. E cheguei a ir também umas quantas vezes a jogos fora. Por exemplo, fui com esse amigo António que me fez Sportingista, fui ao Estoril,
Queres
fazer
deixar uma
uma.
mensagem ao António, já que ele teve um papel tão grande nessa tua decisão muito correta?
Sim, queria deixar aqui um agradecimento muito forte ao António por me ter levado por estes caminhos, bons caminhos, diga-se com toda a sinceridade, e não me ter deixado ser influenciado por outros colegas de escola que hoje são, bom, alguns desdentados. Outros que.
Pedófilos.
Pois, isso não sei. Ainda estão em julgamento. Mas que comem farinha com água. Mulheres não existem, que comem com gatos. Portanto, um grande agradecimento ao António por me ter levado para este caminho. Agora, ele está em split a bater naquelas claques por lá andam. São claques parecidas com as que estão cá, de desdentados e de white pitas e coisas assim.
Olha, Afonso, e este ano ouvi dizer que houve uns aways engraçados. Queres destacar algum e contar?
Este ano, sim. Este ano fui na minha primeira transferta ao Huawei Guimarães.
Dizes transferta porquê? Porque foi de autocarro.
Porque foi de autocarro, exatamente. Foi verdinho, completo e já percebi. É uma experiência muito positiva. Se quisermos depois passar o dia seguinte na cama a descansar e a repor energias. Mas gostei. Saí de Lisboa aí pelas 8 da manhã e começou logo com uma mini, pequeno almoço. Porque trigo e cevada são os melhores cereais para dar força. Então um dia aqui ia ser longo.
Afonso,
Gostei. Diga, Manuel.
é. Não, já íamos voltar a essa web porque eu sei que houve uma história muito peculiar, mas no dia 22 de janeiro deste mesmo ano, foi um dia bastante épico, foi o dia da fundação de Sporting Vida, onde tivemos aquele grande primeiro almoço, infelizmente não tão grande a prestação desportiva do Sporting. E eu queria te perguntar, como é que foi esse dia e qual é que foi a tua primeira memória Sporting Vida que tu te lembras, e a primeira história, sendo que eu acho que aquela rua que passa à frente do Cantinho do Sá, eu como condutor tenho medo de passar naquela rua porque posso encontrar Afonso a mandar com o cinto no chão.
Pronto, esse encontro, esse almoço, fundação, muito simplesmente foi um grupo que conheciam até ao momento e só mandavam-nos jardas de stickers em grupos de WhatsApp e deixavam as suas frustrações e felicidades, mensagens de felicidades nesse grupo. E, por que não, começar com um almoço para reunir todos aqueles que tivessem poucos amigos ou quisessem só ver copos como desconhecidos e também malucos pelo Sporting.
Estás muito sério, Afonso, estás muito sério.
O jantar que não era jantar, era almoço, mas por ser ainda inverno, início, por ser inverno, por acabar às 6 da tarde, já era noite cerrada. E uns copos a mais fizeram com que Mohamed decidisse que seria bom na Coisa do Sá, que ia estar. Foi uma experiência engraçada, houve muita receptividade por parte dos condutores, mas não é para fazer sempre, não é para fazer sempre. Talvez uma vez por época.
Uma vez por época para ficar marcado à rua. E olha, aí esse almoço também ficou conhecido com as seguintes palavras. Quem lá estive presente vai achar muita piada, que é atenção, atenção, e havia um senhor no almoço que estava sempre a dizer isso para dar algum discurso, e a senhora eras tu. Qual é que era o objetivo dos discursos que tu querias dar nesse almoço, onde estavam 30 pessoas que eram totalmente desconhecidas, apesar de hoje viverem quase como família? Essa frase ficou muito marcada. Tu estavas muito desinibido. Qual é que era assim o teu intuito dos discursos que estavas a dar?
Os populistas ainda não estavam no ponto certo para entrarem no estádio.
És um poeta.
Precisava do apoio e da ajuda de todos nesse momento.
E olha, tu estavas a falar da transferta para Guimarães, e houve aí um episódio que ficou muito conhecido e que marcou, tenho a certeza, esta época, esta tua época e a maneira como as pessoas te conheciam. Eu pedia-te, se calhar, para tu contares o episódio, se por ti não houver problema, relatado com as palavras de quem lá estava. E também, se calhar, também podias contar aqui aos nossos ouvintes a dádiva de Deus, ou mesmo de Visconde de Alvalade, de estar sempre no centro, onde tudo pode correr mal e nada acontecer de mal quando tu lá estás. Portanto, se calhar, se puderes contar esse episódio de Guimarães, acho que era muito interessante.
Diz, e já teu. Agora, para além desses dois pontos, que é o episódio em Guimarães, o facto de estar sempre no meio do pior sítio e nunca te acontecer nada, abordar também o terceiro, que é a inexistência total de ressacas. Por isso, se calhar, se começasses pelo primeiro.
E inexistência total de ressacas, eu diria.
Não, isso deixa para o último. Deixa para o último.
Ok. Então, transferta? Seria?
É. Sim, seria. Bora, avança.
E away de Guimarães. Muito bem. E depois de um almoço de um bocadinho regado.
E bastante animado o almoço. Estava ali a malta, bons cânticos, apesar de tu nunca acertares no ritmo, bons cânticos.
Não sei. E, para mim, eu acho que vocês estão sempre estão fora do meu ritmo. Mas pronto, isso sou eu a dizer.
Podes cantar alguma música da Sporting para os nossos jovens?
Prefiro não. Mas só para informar que a grande música que hoje em dia ouvimos em todos os estádios, quando os próprios jogadores e rapazes tragam vinho para o ver, começou nesta noite.
é verdade.
Por acaso acho que para ser rigoroso, eu acho que pegou. Não, não, ok. É dos argentinos originalmente, mas eu a primeira vez que eu ouvi.
Foi na Madeira.
Esse, exatamente. Esse cântico foi na Madeira este ano.
Eu acho que começou.
Com o Manel.
Começou na Madeira, mas pegou em Guimarães, eu acho.
Sim, não, mas o cântico na Madeira começou com rapazes tragam poncha para eu ver. E depois em Guimarães passou para Jola. E depois ficou assim, mas sim, em Guimarães é que pegou.
Sim. Mas há uma coisa que é certa, nunca será trago um vinho de pacote para eu beber, não é?
Sim, isso não.
Pacote,
por favor. Tragam Jola, fresquinha e se calhar até artesanal para eu beber. É mais assim.
Sim, exato. Mas pronto, estavas a contar, foi um bom almoço, um almoço animado. A malta estava contente, estava confiante num bom resultado. E entramos num estádio que, por norma, somos mal recebidos pela equipa da casa. Um estádio localizado no meio de uma localidade com dificuldades sociais, para não dizer um bairro social, onde estamos a ter demasiadas atenções para não incitar à violência, para não haver conflitos entre ambas as partes, até que, numa altura, eu não me lembro se o jogo estava empatado ou já estávamos a ganhar, porque nós começámos a perder 1-0, depois empatámos um igual ainda na primeira parte, e na segunda parte damos a volta e ganhamos 3-1. E eu não sei se já estava empatado ou já estávamos a ganhar mesmo. Há um rapaz que, colado à claca adversária do Vitória Sport Clube, decide fazer uma coisa, e esse rapaz eras tu. Eu pergunto, o que é que tu fizeste e o que é que tu querias fazer? Com essa, qual era a tua intenção?
O que eu fiz muito, muito facilmente foi mostrar as notas e incentivar a violência, que foi o que aconteceu. A carga policial e que obriga o jogo a parar. Eu posso dizer. Pronto, por isso eu posso ir atrás de mim no final deste episódio e eu que incentivei.
Ou seja, basicamente, eles estavam.
Tu és o autor moral.
Exatamente.
Tu és o autor moral.
Tu és o autor moral do ataque ao Cochete.
Não.
Não, então, no fundo, só para os nossos ouvintes poderem imaginar a situação.
Não,
para os nossos ouvintes imaginarem a situação, o jogo estava a decorrer, os locais estavam muito indignados porque. O Sporting estava a dominar e estava a ganhar, ou estava prestes a ganhar, toda a gente sentia isso. Estavam a vir para cima da polícia porque costumam ter aquelas confrontos com a polícia. Tu sacas do rabinho e começas a mostrar o rabo como chupem, chupem, não é? Tipo, mais ou menos isso, né? Tipo, não valem um cocó. E basicamente começa um confronto entre os adeptos locais. E a polícia que culmina com cerca de 3.500 cadeiras partidas no estádio do Afonso Henriques.
Ah, sobre partir cadeiras, eu posso dizer que também sinto uma necessidade de estar mal fora de casa. Pelo menos os meus pais sempre me ensinaram: em casa tem que estar mal, bem, por assim. E fora, é que as coisas já são diferentes.
Pois
Por isso.
tu és um amante de partir cadeiras, porque nós agora, esta época já, o Pertel também estávamos no pronto, no
Pedreira.
away, que não acabou por não ter o resultado que nós queríamos, em Braga, no estádio da Pedreira, e pronto, como aquilo é um estádio que está mal feito para caralho, nós estamos quase a 300 metros de altitude a ver um campo lá em baixo, com a frustração acabaste por arrancar algumas, não sei.
Tive de descarregar alguma energia naquelas cadeiras defeituosas.
Muito bem. E olha, fizemos mais alguns aways. Eu tive a oportunidade de fazer mais alguns aways contigo. E houve um away que foi muito engraçado. Foi quando nós fomos os dois ao Porto. E nós fomos os dois ao Porto, ao jogo da taça, segunda mão, na época passada. E como era para voltar no mesmo dia, decidimos, ficamos no Porto até mais ou menos. Vamos sair à noite e apanhamos o avião. Os voos estavam baratos.
Antes disso, já tínhamos as viagens compradas de ida e de regresso ao jogo, e pensámos durante o jogo, se calhar isto ainda vai dar para prolongamento, penalti, sair do estádio, não sei, é para se calhar, porque não, só ir amanhã de manhã, e já amanhã de manhã começamos a trabalhar, assim, médio direta, e, problema. Ponto 1. Não, não fomos a penaltis nem a prolongamento, ficámos pelo caminho. E a noite deu para aflorar algumas mágoas, com uma diferença minha para o lado do nosso Prezi.
É verdade. E olha, Afonso, para não te interromper, houve uma música que te marcou essa noite, porque tu não és um grande ouvinte de hip-hop, mas houve uma música que te marcou essa noite. Não sei se tu te lembras e se podes dizer em que,
Posso,
qual é
posso.
que é a estrada que vem a direção a Lisabona.
Lisabona é A5. A mão esquerda no volante, a mão direita no. Pronto, e assim já tem um bocadinho de cantoria, como estava o pedido.
Muito bem. E olha, então estavas a contar, fomos sair à noite e no fim chegámos ao
Sim,
aeroporto.
chegámos ao aeroporto, uma fila descomunal. Só para passar a segurança, e o nosso amigo Manel consegue passar a segurança, e o vosso convidado, Afonso, não consegue. Não consegue a primeira vez, não consegue a segunda, lá chama a segurança também não consegue, e a segurança, por estar um bocadinho mais sóbria do que o vosso convidado, apercebe-se que o bilhete que se comprou, efetivamente, era à mesma hora, que o voo partia do Porto para Lisboa, mas era no sentido inverso.
Ou
Neste
seja, nós
momento
estávamos
tivemos.
aí do Porto para Lisboa, tu compraste o voo de Lisboa para o Porto, à mesma hora.
Ora, nem mais. Não percebo quem é que são esses palhaços da TAP que fazem estes voos às mesmas horas nos aeroportos contrários. Mas pronto, felizmente deu para comprar um voo. E entrar no avião tranquilamente, sem problemas. Houve ali um pico de stress, de preocupação. Ui, agora, o que é que eu vou fazer amanhã? Será que só chega meio-dia e nem sequer tenho forma de contactar com os colegas do trabalho? Pronto, também se podia pôr um dia de férias, não havia grande drama. Mas cria sempre um bichinho dentro de nós.
E
Foi um away. Uma lei engraçada, foi.
a tua proteção divina protegeu-te e conseguiste voltar tranquilamente.
É assim,
Afonso,
é assim.
e com pá, esta época, falámos agora da época passada em termos de hoje, esta época, o que é que estás expectante? Acabámos de conhecer hoje o sorteio da Champions, que ditou que vamos ter no nosso grupo Frankfurt, Tottenham e Marselha. Estás a pensar em ir algum?
Estou a pensar seriamente em Inglaterra e Alemanha. França. Epá, não sei. Não sei. Aquilo não é bem equipa francesa. Aquilo já está quase no mundo árabe. Não, estou a brincar. Mas também podíamos. Também podíamos ir.
Pois.
Por isso faço aqui um apelo a todos os nossos seguidores e amantes deste grande podcast. Se quiserem vir, já sabem, o Sporting Vida vai em peso.
Se
O
pudesse ir
primeiro
a
ano
um,
lá.
ias a qual?
Se pudesse ir a um.
Ou em que altura é que dá? Ainda não sabemos as datas exatas dos jogos.
Não
sabemos as datas.
Podemos até fazer um jogo, Afonso, que é uma adaptação aqui um bocado forçada. do Fuck, Marry, Kill, não é? Ou seja, temos três jogos. Qual é o que tu não quererias mesmo ir? Qual é o que, vá, até não te importavas, mas não fazias assim muita questão? Tipo, não, a tua vida não acabava. E qual é aquele que tu querias mesmo, mesmo, mesmo ir?
Ver um jogo em Inglaterra. Esse, sim. Esse está no top. Não queria ir de todo a Marselha, despeço. Até posso provar a minha Game Box a quem queira ir e não tenha Game Box. Olha, tem aqui, se usem à vontade. E o. Mas imagino que também o ambiente do estádio alemão seja engraçado. Sim.
Para mim também é igual. O que mais quero ir é Londres, até porque tenho lá vários amigos. Frankfurt seria giro, epá, e Marselha de facto dispensa um bocado, porque aquilo é um bocado ir para a faixa de Gaza. É verdade que é o Benfica que vai jogar a Israel, mas aquilo Marselha é guerra pura, por isso se calhar dispensava um bocado. Mas pronto, vamos ver, porque a mim também há algumas datas que me dão mais jeito que outras, por isso vai depender um bocado disso. Se tiver que ir a Madrid, pronto, lá meto a armadura e vou a Madrid. A Marselha, lá meto a armadura e vou.
Claro, mas também és o poder teu, és o melhor marcador de todos os tempos, não tens medo de.
Pois, o problema é que a malta sabe quem é o poder teu e identifica-me logo como sportingista.
Mas pronto. Afonso, e olha, outra away que nós fomos, que eu fui contigo, foi o away de Tondela. E um dos. Um dos nossos amigos que foi connosco ao away de Tondela ficou muito indignado porque num dos episódios do podcast eu falei mal sobre as condições do estádio. E então eu perguntava-te, talvez para seres a minha defesa, o que é que tu achaste das condições do estádio do Tondela e o que é que tu achaste dessa away também?
Gostei. Gostei do pré, e por uma razão, porque pude ver, porque estava com os meus amigos, evidentemente, e porque pude ver um amigo de família que vive para lá detrás dos montes, em Mulel, o grande avô Eduardo. E o avô Eduardo, como não queria que os seus sobrinhos e netos passassem fome cedo, ofereceu uma pipa de vinho, o que ajudou bastante.
Uma pipa de vinho, não é vinho de pacote, percebem, Olampiões? Isto é vinho de qualidade.
Uma pipa de vinho caseiro, do bom e do melhor, local, do Dão.
E sobre o estádio, era isso que eu te ia perguntar, o que é que tu achaste?
Sobre o estádio, nada especial. Eu já tinha conhecido o estádio um ano antes, já. Aliás, até assim, pisado, e se calhar vai chocar os nossos ouvintes, mas foi de necessidades no Calvado.
É tão bom.
Ok.
Fizeste necessidades.
A mim não choca porque eu já sei o que é que a casa gasta, mas.
Não, mas eu também já sei o que é que a casa gasta, mas em Tondela.
Em Tondela, sim.
Tens que contar a história. Não.
Mas não. Número 1 ou no. Número 1 ou 2?
O número 1, vamos com
calma. Se fosse número 2 é que era.
Podias ter feito uma poia no meio campo, isso era uma história épica, por exemplo.
Ui, e a memória.
Não, se tu és conhecido pelo Juan Tour, fazia todo o sentido.
Pois, mas é Juan Tour, não cagalhão on tour.
Muito bem.
Mas em relação ao estádio, é um estádio normal, terra pequena, não. Sem querer dizer mal da terra de Tondela. Gosto muito da cidade da Beira, mas é um estádio adequado também da cidade.
Olha, Afonso, se calhar ficávamos por aqui. Estamos com alguma pressa com o nosso artilheiro Mor. Precisa mesmo de sair agora. Sim, este perto teu, tens de saber o que é que a casa gasta.
Eu entro 45 minutos, marco 4 gols e vou-me embora.
É isso mesmo. Olha, muito obrigado por teres vindo e convido a todos os nossos ouvintes para virem, sempre que houver jogos em casa, para virem ao Paribé. Estará lá de certeza aqui o grande Afonso, para beber umas convosco. Cerveja é algo que ele não recusa. Portanto, podem no
Bagaço, bagaço.
Bagaço, bagacinho. Mas
Bagaço da relote.
Há histórias. Eu costumo ter uma frase que é: só o vivido é compreendido. Portanto, há histórias, por muito que nós estejamos aqui a contar e a descrever ao pormenor, só quem lá está é que vai entender o que é a vida. E o nosso companheiro Afonso tem muitas histórias de vida, e portanto, quem quiser, certeza que vai ter uma tarde animada ou uma noite animada. Afonso, queria-te agradecer muito por teres vindo. Foi um excelente episódio, aqui relembrar histórias de grandes histórias da UES, ouvirmos também o teu cão que quis participar, e agradecer a ti e a todos os que continuam-nos a acompanhar, porque brincar a brincar, já vamos para o sétimo episódio e estamos aqui a construir uma comunidade e um projeto bastante bonito, e já temos tido aqui grandes histórias, grandes convidados, e o Afonso foi um deles e não desiludiu. Muito obrigado a
Afonso,
todos.
deixa-me só também deixar uma grande palavra de agradecimento. Como tu sabes, eu gosto muito de ti, és um grande sportinguista, alegras muito os meus jogos de futebol, os prés e os pós e os durantes. E pronto, queria só dizer que a primeira, no sábado, que é o próximo jogo do Sporting em casa contra o Grupo Desportivo de Chaves, a primeira é por minha conta e a última também.
A
Muito
última
obrigado.
não sei, porque entre uma pessoa que ama trabalho e outra que não ama trabalho, não sei se vai ser possível conciliar isto, mas pronto, veremos o que é que vai acontecer e estaremos cá para relatar no próximo episódio. Muito obrigado a todos, estamos juntos, e obrigado a todos pelo apoio. Sigam a página Sporting Vida no Instagram e sigam também o podcast nas respectivas plataformas, e é tudo isso. Fiquem atentos, todas as segundas estamos cá, sempre presentes, e espero que o nosso companheiro Beto Acosta já possa estar cá na próxima semana.
Um
Obrigado,
grande
Beto.
abraço. Obrigado por partir. Abraço. Saudações leoninas. E vemos sábado todos em Alvalade. Já sabem. Sporting é vida.
Siga. Obrigadão, Afonso. Um abraço. Um abraço ao teu cão, pá. Um abraço ao teu cão.
Não era do gajo. Era vizinho.
Um abraço grande, um abraço.
Abraço.